rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Quarta-feira chegou e quarta-feira é dia de Papo Alô ao vivo com a Joyce Beleia. Primeiro Papo Alô depois das férias, né?
Primeiro Papo Alô. Acho que desde a primeira semana de dezembro, tô um mês já que eu tô longe do Papo Alô e voltei abrindo com chave de ouro, porque é um assunto muito interessante que todo mundo quer saber. Né? Chegou a hora de mais um Papo Alô, um oferecimento de Inked Club, estúdio de piercing e tatuagem. Eterniza na sua pele as lembranças importantes da sua vida. Então, nos últimos tempos, Juiz de Fora enfrentou um desafio inédito: a pandemia de Covid-19. Não Juiz de Fora, o mundo, né, Barney? Foi um período sofrido, de muita luta, mas com a alta adesão aqui da população da cidade à campanha de vacinação. Para falar sobre saúde, para falar de vacinação, de construção de UBS, de atendimento, ninguém melhor do que a secretária de saúde de Juiz de Fora, a Ana Pimentel. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Eu queria te agradecer por estar aqui na primeira semana útil do ano, com tantos desafios, com tanto trabalho, por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente.
Bom dia, Joyce. Eu que agradeço. É uma honra participar do primeiro dia, sabendo que você está retomando hoje, melhor ainda. Então, muito obrigada.
Obrigada a você. Então, Ana, a pandemia causou um estrago aí em milhares de famílias, né? Só aqui em Juiz de Fora são mais de 2.000 famílias enlutadas. Mas até que ponto ela influenciou o planejamento de gestão da prefeitura para a saúde?
A epidemia foi um fato que acometeu o mundo todo, né, Joyce? Como você muito bem destacou, a gente vive hoje uma cidade enlutada, mas também um país enlutado e um mundo enlutado. Então, e além disso, os efeitos sociais, econômicos, culturais, a gente vai vivenciá-lo ainda ao longo de muitos anos. E, obviamente, assumir uma gestão municipal, tanto da Secretaria de Saúde, mas da Prefeitura como um todo, num período de pandemia, coloca desafios muito grandiosos. A gente, o tempo todo, na Secretaria de Saúde, trabalhou com uma Secretaria Covid e uma Secretaria Extra-Covid, para também ir lidando com os desafios que são desafios crônicos da cidade, né, da saúde na cidade. Então, de fato, o ano passado, ao longo de boa parte do ano, a gente vivenciou a situação de muita pressão no sistema de saúde local. A gente teve que fazer ampliação de leitos na cidade de maneira muito rápida. Mesmo a campanha de vacinação, que o SUS é uma grande referência no mundo de campanha de vacinação, essa campanha foi absolutamente atípica. Porque geralmente a gente tem campanhas de vacinação que acontecem o ano todo e que elas vão organizando os grupos populacionais ao longo do ano. Nessa nós tivemos uma concentração, uma demanda maior ao longo de todo o período do ano. Então, de fato, a gente vivenciou uma situação completamente atípica. Tivemos que organizar a gestão para enfrentar a situação atípica e, ao mesmo tempo, pensando nos desafios da cidade para os próximos anos. Foram um período de muito trabalho, os profissionais de saúde, para quem conhece, todo mundo com certeza conhece algum profissional de saúde, eles estão completamente cansados, porque o ano passado também não foi o primeiro ano da pandemia, foi o segundo, e a gente tem desde a gestão micro, né, a gestão local do serviço de saúde, até a gestão macro. Então, quando a gente pensa, eu gosto sempre de falar isso, quando a gente é imunizado, lá em qualquer posto de saúde ou no esporte, para aquela vacina chegar lá, a gente tem toda uma cadeia logística de profissionais, de políticas, de recurso envolvida. É muito trabalho para conseguir fazer com que a gente chegue à porcentagem hoje de imunização que nós temos na cidade.
E como é que está essa taxa, Ana? A população aderiu mesmo, a porcentagem de pessoas vacinadas em Juiz de Fora?
A gente conseguiu, de fato, em Juiz de Fora, ter uma boa adesão. No Brasil também, o que é ótimo, porque é importante a gente também sempre lembrar que a imunização, ela é sempre coletiva. Ela protege individualmente, mas para a gente enfrentar a epidemia, a gente precisa da imunização coletiva. Todo mundo lembra que esse debate ficou muito conhecido lá no começo da pandemia, que parece 5 anos atrás, né?
Que a gente já tá um tempo,
que
né?
Tem um tempo. A gente nem lembra como é que era a vida antes da epidemia. A gente falava naquela imunidade de rebanho, né? Pra gente chegar à imunidade coletiva, a gente precisa de uma porcentagem muito alta da população imunizada. E não basta ela ser imunizada só em uma cidade, tem que ser no país todo. Então, o Brasil, ele teve uma boa adesão, e isso foi muito bom. para a gente, e a gente já aplicou em Juiz de Fora mais de 1 milhão de doses, entre primeira, segunda, terceira dose de reforço, e já estamos com mais de 80% da população imunizada. Então isso é completamente imunizada de primeira e segunda dose. Lembrando que aí no Brasil a terceira dose, ela é conhecida como dose de reforço, ela, sim, ainda não faz parte do calendário rotineiro. A gente incentiva que seja tomada, que ela é importante. Aqui em Juiz de Fora nós temos feito muita campanha para todo mundo vacinar, mas o calendário hoje são duas doses, né? A terceira é uma dose de reforço. Então a gente tem uma boa cobertura, mas ainda precisamos, obviamente, continuar imunizando, porque a epidemia ainda está vigorosa, né?
Sim. Então, além da Covid, agora uma outra preocupação é o surto de casos da influenza. E agora a contaminação conjunta, a flurona, né? No mundo todo, os casos de Covid voltam também a preocupar. E em Juiz de Fora, eu queria que você comentasse a taxa de ocupação dos leitos de UTI e Covid, se subiu nesses últimos dias, se tem casos já de flurona confirmados na cidade, como que tá isso?
Então, Joyce, é ótima pergunta. Primeira questão que é importante a gente destacar, que os leitos Covid ao longo do ano passado, nós aumentamos muito o número de leitos. E ao longo do final do ano, quem financia esses leitos Covid é o Ministério da Saúde. Então ele tem regras muito rígidas para abertura e para o fechamento. Então, os leitos Covid, eles são financiados, os leitos ficam abertos e eles são financiados mesmo se eles não estiverem ocupados. Então, nós fizemos ao longo do final do ano, né, dos últimos meses do ano passado, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a gestão do SUS é muito técnica e ela segue regras muito bem definidas. A gente fez algumas desmobilizações, ou seja, a gente fechou uma parte desses leitos para o uso do recurso público, porque a gente não pode manter leito aberto se ele não estiver funcionando. Porque imaginem o que é garantir um leito de UTI Covid funcionando. Tem profissional, tem medicamento, tem o próprio uso da iluminação, dos equipamentos. Então a gente fechou uma parte desses leitos. Obviamente que se for necessário a gente consegue abrir de novo, porque tem essa flexibilidade. E por causa disso a gente teve um aumento de porcentagem de ocupação de leito. A gente hoje em Juiz de Fora tem girando em torno diariamente entre 15 e 20 pessoas no SUS na UTI Covid. Então a gente tem ficado nessa média. Ao longo dos últimos dias a gente viu esse número chegar mais perto de 20 e se distanciando de 10. Então teve um pequeno crescimento, ele ainda é um pequeno crescimento, mas teve. A gente entende que isso é reflexo do final do ano, que a gente já começou com confraternizações desde o final do ano passado, mas é um aumento discreto, não é um aumento que nos coloque em estado vermelho na cidade, enfim. Mas ao mesmo tempo, como você mesma destacou, e quero agradecer a oportunidade de vocês também nos darem esse espaço para a gente poder explicar e falar, a gente tem no Brasil também um surto de influenza, uhum, acontecendo. Todo mundo acompanhou a situação do Rio de Janeiro, está vendo a situação de Belo Horizonte. Juiz de Fora é uma cidade que está exatamente no trânsito entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Geralmente as situações que acometem essas cidades também chegam aqui algumas semanas depois. Então, nós aqui temos confirmação de influenza. Nós tivemos nos últimos dias um aumento significativo de casos suspeitos de gripe. Quando a gente tem número suspeito de gripe, nesse momento, que é um momento de epidemia de Covid, e que a gente sabe que tem também influenza circulando, o que não é Covid majoritariamente é influenza. Uhum. Então, nos últimos dias, teve um crescimento grande de casos suspeitos de gripe. Ao mesmo tempo, a gente também teve um aumento no número de casos confirmados Covid. A gente, nos próximos dias, precisa que a população reforce os seus cuidados, reforce ainda mais. Lembrando uma coisa que o ano passado eu falei muito: não basta não aglomerar. Se a gente tiver numa sala 10 pessoas não é tido como aglomeração. Mas todo mundo com sala fechada, sem máscara, se abraçando, no caso da Ômicron ou da influenza, vai ficar todo mundo contaminado, porque, sim, são muito transmissíveis. Então, a gente tem, para tentar resumir, A gente tem sim no município influenza, tem um aumento no número de casos de Covid. Isso não nos coloca numa situação de agora vermelho, precisamos todos parar as nossas vidas, mas nos coloca em estado de alerta sim. Precisamos redobrar os cuidados nos próximos dias. Um dado que é positivo é o fato de nós estarmos com a imunização alta, que com certeza diminui a possibilidade de complicação, mas lembrando
pode
que perturba.
Pode pegar, pega, porque a gente, tô vacinado, já tomei duas doses. Você pega, sim, a Covid, influenza, pode contrair a doença, né? Continua transmitindo, mas a probabilidade de você desenvolver os casos graves da doença são bem menores, é isso, né, Ana?
É exatamente isso. Vale tanto pra Covid como pra influenza.
Então ficou gripado, você ficou gripado, tá em casa, tá com o nariz escorrendo, tá esquisito, fica em casa. Continua com aquele negócio, fica em casa, espera, faz um teste, né, gente? É porque a transmissão aí continua e a gente tem que continuar tomando cuidado. Ana, qual que é a sua expectativa em um assunto polêmico em relação à vacinação das crianças de 5 a 11 anos? A Anvisa recomendou, abriram consulta pública para perguntar à população o que achava, tem gente que é contra, qual que é a orientação aí da prefeitura, se é a favor ou não da vacinação nessa faixa etária?
Então, eu, como secretária municipal, me somei às instituições que representam os secretários de saúde, tanto municipais quanto estaduais, que chama CONAS e CONASENS, pressionando para que o governo federal tome uma posição rapidamente. A vacina é segura para as crianças, já tem testagem garantida, ela foi formulada especificamente para as crianças, então a nossa expectativa é começar a imunizar muito rapidamente as crianças. Inclusive, nós queremos acreditar, queremos confiar, estamos pressionando o governo federal para isso, para a gente imunizar as crianças antes da volta às aulas, porque esse seria o cenário melhor para o município. A gente permitir que a volta às aulas das crianças agora, em fevereiro, já pudesse acontecer no contexto de imunização, que daria uma tranquilidade maior para a gente na cidade.
Para a gente mudar de assunto, falar um pouco de outras questões da saúde, uma última pergunta em relação a esse tema de vacinação e gripe. Essa vacina que a prefeitura deu nos postos contra a influenza, protegem desse tipo de influenza que está acontecendo agora? É porque tem gente que fala, não, esse tipo é diferente, essa vacina não protege. Queria que você esclarecesse isso e também falasse se a prefeitura ainda tem vacina de gripe nos postos.
Então, olha só, a gente...
Porque ficou um ano, a gente ficou noticiando aqui, sim, vacina.
Pois é, isso é bem interessante. No finalzinho do ano, eu comecei a receber um monte de mensagem no WhatsApp, todo mundo pedindo, onde eu encontro? E pessoas, grupo prioritário. Falei, gente, como é que pode,
a gente,
né?
A gente noticiou muito.
Eu sei, os meios de comunicação noticiaram, assim, diariamente. A gente teve uma cobertura muito boa para a influenza dos idosos, acima de 80%. E a gente utilizou as nossas... A gente tem um pinguinho de vacina de influenza, mas a gente usou todas as que chegaram no município, que foram 220 mil doses de influenza. Então, a nossa cobertura foi a cobertura possível diante do número de vacinas que nós recebemos. Ou seja, aplicamos tudo.
Acabou.
Essa é a verdade. E aí, para o público, que é o público prioritário, que são os idosos, a gente conseguiu uma cobertura excelente, que foi acima de 80%. A efetividade dessa vacina, ela não é tão alta para essa nova influenza, mas ajuda muito.
Uhum.
Então, a vacina ajuda, é o que a gente tem nesse momento. Ela não tem a efetividade que a gente gostaria, mas ela contribui contra a influenza. E ela é o remédio que temos. Então, a gente usa ele com unhas e dentes, porque, e aí reforçando, toda vez que uma pessoa se vacina, ela está se protegendo e protegendo as outras pessoas.
Então, saindo um pouco desse tema aí, Covid, influenza, eu gostaria que você comentasse sobre construção de novas UBSs e o investimento que será feito na atenção primária municipal também na rede de urgência e emergência aqui em Juiz de Fora. Porque tem alguns pontos de UBSs que são cobradas em alguns bairros, tipo a do Manuel Nório, teve audiência pública na Câmara. E aí, vai ter UBS nova em Juiz de Fora e o investimento aí na atenção primária?
Então, nós temos um planejamento de construção de novas UBSs para o próximo período. As que nós vamos começar construindo, uma delas já em processo licitatório, é a de São Benedito. era um compromisso de campanha da Margarida, é uma unidade que tem uma situação de construção muito precária atual de São Benedito, é uma unidade inclusive que não tem acessibilidade. Então essa vai ser uma prioridade nossa. E a segunda UBS, que também vai ser uma das prioridades nossas, é a UBS que nós estamos chamando, a gente está chamando da região leste, que é a UBS que vai ser construída ali naquela praça do Vitorino Braga. Essa UBS vai ser uma UBS construída sob um novo modelo, que é o novo modelo mais contemporâneo de unidade básica de saúde, que é uma UBS grande, as pessoas vão ver, porque ela vai chamar a atenção. Ela é um instrumento, um dispositivo de saúde que as pessoas vão passar e vão reconhecer. A gente vai fazer pequenas cirurgias nessa UBS. A nossa ideia é, seguindo o que hoje acontece na Inglaterra, em países que são referências de atenção primária à saúde, principalmente Inglaterra e Canadá, é que a atenção primária à saúde ela seja efetiva para resolver os problemas das pessoas próximas de onde elas moram. Então, a gente quer ter essa experiência de fazer uma unidade básica que a gente fala que é mais, entre aspas, musculosa, ou seja, ela garante a resolutividade de problemas que são problemas cotidianos da população. E a população de Manuel Nório vai ser atendida nessa UBS. Juiz de Fora, tradicionalmente, eu até agradeço também, porque essa é uma concepção que eu trouxe como secretária de saúde. Juiz de Fora, tradicionalmente, foi muito vanguarda na atenção primária à saúde. Ela tem um histórico, o Geninho, que foi um secretário de saúde muito importante na década de 90, construiu as primeiras unidades básicas de saúde pós-SUS, né? Pós-instituição do SUS aqui na cidade. E foi um modelo para o Brasil naquele momento. Naquele momento, a UBS era pequena e de bairro, porque ela era para atender os mais vulneráveis. Esse era o modelo. O modelo contemporâneo é outro. É um modelo para atender todas as pessoas. E é um modelo para atender todos os problemas de saúde. O Brasil é outro. Os nossos problemas de saúde são outros. Então, a gente precisa de unidades básicas maiores. E elas não são unidades de um bairro. Elas são unidades de região.
De comunidades.
Porque isso, inclusive, potencializa o uso do recurso público. Uhum. Então, esse modelo, que é o que a gente vai fazer ali na Rio Branco, é o modelo que a gente quer apresentar de novidade para a cidade. E, então, assim, a nossa expectativa é muito positiva com essa unidade.
Então, em outras administrações, Ana, tivemos muitos problemas aí, inclusive com uma fiscalização grande por parte da Câmara, no depósito onde eram armazenados os remédios e insumos, né? Como que é a situação atual? E existe um déficit de medicamentos? Falta medicamentos das UBS, assim, que sei que vem do governo e tal? Como é que funciona isso?
Então, essa foi uma das primeiras preocupações, viu, da situação dos medicamentos. Nós fizemos uma licitação e temos hoje um depósito, que é um depósito terceirizado. Ele é todo eletrônico, organizado através de um sistema que a gente pode acompanhar em tempo real os medicamentos que chegam e que saem de lá e para onde eles são deslocados. Então, a gente teve essa preocupação de ter um cuidado mesmo com os medicamentos para circulação e foi essa opção que nós tomamos como gestão. E até o momento tem dado certo, ele é fiscalizado e a gente acha importante que seja mesmo. O fluxo dos medicamentos, a gente tem o seguinte fluxo: as unidades, elas nos comunicam o que está faltando e a gente vai fazendo o processo de compra a partir do que é comunicado. A gente não tem no município todos os medicamentos que são necessários, mas a gente tem a maior parte deles. Isso, os medicamentos que são os medicamentos básicos, a gente consegue manter uma continuidade. Agora, os medicamentos que são chamados da farmácia especializada, que eles são distribuídos por outros entes da federação, nem sempre a gente consegue manter na regularidade que a gente gostaria. Mas é algo que a gente, inclusive, acabou de colocar no Departamento de Assistência Farmacêutica, o Thiago, que é da pessoa que fica na farmácia central, e ele tem várias estratégias, que são as estratégias também de capilarizar a distribuição desses medicamentos especializados. Por exemplo, só para dar um exemplo, hoje no município uma pessoa que toma Rivotril todos os dias, uhum, e que é muita gente,
saúde mental aí,
ela precisa, né, ir lá na farmácia central para pegar esse medicamento. A gente quer fazer que esse medicamento também chegue nas UBSs. Então, ao longo desse ano, a gente também vai ter algumas mudanças na estratégia de assistência farmacêutica no município.
Então, eu queria que você falasse também um pouco do atendimento, continuar falando um pouco do atendimento das UBSs, e parece que é um desafio aí que vai que vocês vão ter esse ano, que é o programa Previne Brasil. O que que é o programa Previne Brasil?
O programa Previne Brasil é um dos principais desafios para os municípios nesse ano. Ele é um grande retrocesso, é um programa do Ministério da Saúde. Ele muda o financiamento da atenção primária à saúde, que são as UBS, né? O financiamento dos postos de saúde. Até então, o financiamento dos postos de saúde, ele vinha por população da cidade. Então, a gente sabia, né, por equipes, que eram equipes cadastradas. E a gente fazia o provimento das equipes, a organização do sistema, parte desse financiamento. Agora, o financiamento é por pessoa cadastrada na unidade e tem um teto máximo. Então, o município vai diminuir o que recebe na atenção primária à saúde do governo federal por causa desse município. E ele exige que o município cadastre todas as pessoas que serão adscritas, né? São as pessoas que serão atendidas nas unidades básicas de saúde. Então, a gente está fazendo uma grande campanha, que é para as pessoas que vão nas unidades básicas de saúde, elas irem se cadastrar. Porque se deixar de se cadastrar, a gente vai diminuir ainda mais o recurso da atenção primária à saúde. Além disso, ele exige metas do município, de cada unidade. Exigir metas eu não acho um problema, eu acho até que é positivo, desde que ela seja um prêmio. Você cumpriu a meta e você ganhou um prêmio. O problema é você ser só punido. A questão do Previne é que ele só pune os municípios. Ele não estabelece uma estratégia de premiar os municípios que atingem as suas metas. E isso realmente é um equívoco, né? Então, foi uma mudança que foi para pior, mas nós, como município, temos que correr atrás para a gente não perder
se preparar,
o recurso.
É. Mais um desafio aí, Ana. O nosso papo é muito curtinho, passa rápido. Eu queria conversar com você mais um tantão sobre saúde, porque é um assunto muito amplo que as pessoas se preocupam muito. Queria te agradecer mais uma vez por ter tirado esse tempinho de vir aqui conversar com a gente. E para encerrar, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes nesse período aí, né, que a gente continua preocupado mesmo, lembrando que a vacinação continua. Encerra pra gente o nosso programa deixando uma mensagem para a população de Juiz de Fora, falando um pouquinho da vacinação e da esperança aí de dias melhores.
Joyce, obrigada. Eu que quero agradecer. Pra gente é sempre muito importante ter esses espaços nos meios de comunicação. E para que a gente também possa divulgar e possa informar a população. E agradecer também pela parceria constante de vocês divulgarem sobre a vacinação, que é muito importante. É uma questão que, nessa época do ano, eu considero relevante da gente destacar e trazer para a população, que a gente precisa continuar se prevenindo, adotando as medidas de proteção individual e coletivas. Então, o uso de máscara ainda é fundamental e nós não sabemos quando deixará de ser, porque nós precisamos esperar passar essa fase da nova variante para a gente pensar nisso. Limpar as mãos é fundamental, a gente manter um distanciamento, lembrar de sempre ficar em lugares arejados, com a janela o mais aberto possível, as portas, isso é muito fundamental. E, ao mesmo tempo, cuidar de uma maneira mais geral da saúde. Ou seja, se alimentar bem é muito importante. Tentar dormir bem, porque tudo isso nos protege também. Evita que a gente adoeça por outras situações.
Deixa nossa imunidade boa.
Nossa imunidade boa. E um recado também que eu não posso deixar de dar nessa época do ano é pra gente tomar cuidado com a dengue, porque esse é um ano preocupante do nosso ciclo. É um ano preocupante, então pedir às pessoas que recebam os agentes de endemia em casa, porque eles precisam entrar em casa. E também uma terceira questão para nós, que é fundamental, que são os acidentes de trânsito. Nesse final de ano, a gente teve muitos acidentes. Não há sistema de saúde viável com o número de acidentes de trânsito que nós temos hoje no Brasil. É uma epidemia também. Então, lembrar as pessoas, se for dirigir com calma, se for dirigir de maneira nenhuma beber, para que a gente consiga também ter uma prevenção nessa outra epidemia, que é a epidemia de acidente. A gente precisa lembrar que a saúde envolve todos os aspectos, ela não envolve só um. Então, se proteger, ter boa saúde, se cuidar, porque a gente se cuidando também, a gente cuida da nossa população como um todo.
Três recadinhos, viu, gente, pra você guardar no coração pra esse ano. Vacinem-se, não deixem a água parada e dirija com muito cuidado. A chuva aí tem relação com dois, né? Com a dengue e com acidente. Chove, os acidentes também aumentam. Então, vacinem-se, não deixem a água parada e dirijam com cuidado. Bem, Ana, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença. Chegou o fim aí do nosso Papo Alô, um oferecimento de Inked Club, estúdio de piercing e tatuagem, internize na sua pele as lembranças importantes da sua vida. Você, ouvinte Alô, continua ligado com a gente. Ana, obrigada e um ótimo trabalho.
Obrigada, um beijão, pessoal.